Legislativo em Ação, o espaço reservado para você ficar por dentro dos trabalhos do Legislativo Municipal.
Bom dia, a partir de agora você vai ficar por dentro das últimas informações da Câmara Municipal de Vereadores de Canarana. Está no ar o programa Legislativo em Ação.
Legislativo em Ação. Leis, indicações, tema livre.
Noite de segunda-feira, dia 17 de junho de 2019, e os trabalhos da Câmara Municipal de Canarana continuam. Durante a sessão ordinária que aconteceu na noite de ontem, foi aprovado o projeto de lei número 042 de 2019, que dispõe sobre a reavaliação atuarial 2019 e altera as alíquotas de contribuição previdenciárias devidas pelo município no regime próprio de previdência social, RPPS. Ainda foi aprovado o projeto de lei número 43 de 2019, que dispõe sobre a autorização para o Poder Executivo Municipal receber por meio de doação e com encargo um bem móvel, terreno e dar outras providências. O vereador Robson Weiner dos Santos Barbosa fez indicação ao prefeito municipal para que seja feita a limpeza no campo de futebol na localidade da Matinha, ainda para que seja feito o patrulhamento das estradas que dão acesso às aldeias situadas na localidade da Matinha. O vereador Ederson Porsche Sony fez indicação para que seja encaminhado ao deputado estadual Dr. Eugênio para que sejam implantados redutores de velocidades quebra-mola na MT-020 nas estradas dos distritos do Garapé Pu 2 e Culuene, ainda para que seja encaminhado ao deputado estadual ou Dair Bortolini Nininho para que sejam implantados redutores de velocidades ou os quebra-molas na MT-020 nas entradas dos distritos de Garapu 2 e Culuene. Ainda o vereador Sony fez indicação ao prefeito municipal e secretário de obras para que seja feito reparo na ponte do rio Coronel Vanick na MT-020, da mesma forma que foi feito nas pontes do rio 7 de setembro e também que seja feito tapa-buracos na MT-020 até a localidade do Culuene.
Legislativo em Ação, o espaço reservado para você ficar por dentro dos trabalhos do Legislativo Municipal.
Vereador Gilmar Miranda de Almeida.
Começo fazendo uma lamentação com relação à morte da Tata. Sim, aqui deixo aqui o meu pesar, o pesar da Câmara de Vereadores, a toda a família da Tata, que era uma pessoa muito presente aqui nessa Câmara de Vereadores. Também falo a respeito da audiência pública que teve essa semana passada em Água Boa, onde nós tivemos na palestra com a presença do ministro de Infraestrutura, o Tarcísio, com o governo do estado, com alguns senadores, com alguns deputados estaduais e federais, as autoridades regionais, e a gente espera que a FICO, essa ferrovia Centro-Oeste, ela seja realmente implantada o mais breve possível para promover o desenvolvimento e escoamento da produção da nossa região. Aqui também lembro que estivemos em Aragarce, acompanhando lá uma palestra do excelentíssimo presidente da República, Jair Bolsonaro, falando a respeito da recuperação do rio Araguaia, que a gente sabe que é um rio que está agonizando e é muito importante para a nossa região. Lembrar também a população de Canarana que nós fizemos aqui um requerimento para a Águas Canarana. E a Águas Canarana, né, já se manifestou no dia 3, então lembrando aqui a população que no dia 3 de julho, agora, às 19 horas, nós teremos aqui uma audiência pública para tratar das questões tanto de investimento no fornecimento de água, quanto também no esgotamento sanitário e outras, né, e outras informações. Seria interessante que toda a população, então, que já se mostrou interessada, façam presença aqui na Câmara de Vereadores no dia 3, quando nós estaremos aqui com coordenadores, diretores da Águas Canaranas. Quero aqui lembrar que o prefeito esteve aqui nessa noite, não foi possível a gente fazer as indagações, as interrogativas. O prefeito explanou, porque nós fizemos um requerimento na semana passada, aprovado por todos os edis aqui presentes, onde nós presenciamos na prestação de conta uma dívida liquidada de 5,8 milhões. Isso é muito preocupante. Essa preocupação levou a colocarmos esse requerimento para que o prefeito pudesse vir dar os esclarecimentos a respeito do que gerou. E a gente gostaria também, senhor prefeito, de ter ouvido a respeito da situação, do que vai ser feito. Né? Porque quando o contador veio aqui, ele mostrou esses números, ele nos apresentou esses números, mas o que a gente, o que a população e o que nós, enquanto vereadores, temos que saber é o que vai ser feito para que essa dívida realmente seja sanada. Nós precisamos desse esclarecimento, né? A gente espera que esse esclarecimento ele também venha contento, porque lembrou, foi bem lembrado realmente, aí alguns recursos de governo estadual e federal deixaram de vir para o município, mas nós sabemos que a arrecadação ela não diminuiu, a arrecadação municipal, mesmo com a falta desses recursos que já estavam pré-destinados não vindo, o município teve aí um superávit, teve um aumento na arrecadação. Então esse aumento na arrecadação, ele teria suprido isso aí. O que a gente... Isso não é um confrontamento. Eu até falei aqui que às vezes a gente... Eu falei na sessão passada, falei na sessão anterior, que às vezes o fato da gente cobrar, o fato da gente exigir que tenha as informações mais claras, pode soar mal. Inclusive, eu não ligo. Se quiserem chamar eu de oposição, quiserem chamar eu de situação, eu não ligo. Eu não ligo porque eu tenho consciência do que eu estou fazendo, né? E assim, o que eu estou fazendo é em prol do município, é pela causa que eu subi no palanque para pedir voto. Então, com relação a isso, eu estou tranquilo. Agora, o que não dá para ficar tranquilo é sabendo que esse déficit, ele apareceu no município e nós não sabemos o que vai ser feito para ser sanado esse problema, prefeito. Então, o senhor falou a respeito do equilíbrio, que achou um equilíbrio. Mas, assim, esse equilíbrio, ele mesmo assim, ele nos deixa assim, com o pé atrás com relação... Mas a arrecadação não diminuiu. Vai melhorar. Se Deus quiser, vai melhorar. A nossa arrecadação vai melhorar, sim. Nós também temos a crença que vai melhorar e nós torcemos e batalhamos para que isso melhore. Aí, a gente vem, faz um requerimento, prestar conta e que, na realidade, com relação aos atos do Executivo, porque esse requerimento é onde ele materializa a função fiscalizadora que analisa a gestão da coisa pública. Então, isso aí é prerrogativa nossa, dos vereadores. Então, eu não queria aqui deixar secretários, o próprio prefeito, as pessoas que estão ligadas ao prefeito, descontente com a minha pessoa. Eu estou preocupado, eu preocupei quando eu vi esses números. Isso aí não é um problema só para o Executivo, isso é um problema para o Legislativo. Nós também somos culpados. E se a gente não pedir, se a gente não fizer a nossa parte, o que vai ser feito para sanar essa dívida, daqui a pouco nós teremos que votar alguns problemas a mais aqui e nós teremos ainda o que pode ser pior. A população nos taxando de incompetentes por não estarmos fazendo o nosso papel. Então, assim, eu sei lá, talvez eu seria ambidestro. Não sou esquerdo, não sou direito, eu uso as duas, aquilo que é mais conveniente. Quem tem legitimidade, para me avaliar enquanto vereador, é a população.
Vereador Jeremias Rodrigues de Souza.
A gente vem aqui para tratar de assuntos de interesse da nossa população. Quero aqui dizer que tivemos em Cuiabá gabinete de alguns deputados, como sempre, correndo atrás daquilo que é de interesse para o nosso município. Na oportunidade também, uma audiência pública lá em Cuiabá. Na sexta-feira, uma audiência pública também em Água Boa, que eu quero aqui dizer para vocês, para a população de Canarana, eu como eleitor, às vezes, fico desacreditado com algumas pessoas no meio político. Mas eu preciso de acreditar em alguém. Quando eu vi aquele ministro do governo Bolsonaro falar, fazer relato com a situação do nosso país, que já vem sofrendo há tanto tempo a nossa população, e que esse governo, Jair Messias Bolsonaro, encontra ainda muita dificuldade para tentar colocar o país nos trilhos. Eu pude entender que não é só o país, o estado, também os estados do nosso país também andam com a situação crítica. Entendo que também não são só apenas os estados, mas os municípios também. Resta-nos colocarmos as coisas nos seus devidos lugares e saber que precisa realmente de enxugar as coisas, porque realmente não anda fácil. Quando eu vi aquele ministro dizer que lá em Brasília, senadores, deputados, a grande maioria em massa está defendendo a ideologia, os interesses da nossa sociedade, apoiando aquilo que o presidente realmente gostaria que acontecesse, está acontecendo e vai acontecer muito mais. Eu entendo que são pessoas que ainda estão preocupadas com a nossa sociedade brasileira. No nosso estado não pode ser diferente. A nossa população precisa realmente ver quem realmente tem compromisso com as pessoas. Nos municípios do nosso país também é da mesma forma. Eu quero dizer que esse governo do estado também está encontrando dificuldade. Estava ao lado de professores ali em Água Boa, naquela audiência pública, quando alguns professores ainda disseram que talvez pela atitude do governo do estado poderia estar prejudicando a classe dos professores. Mas ao mesmo tempo entenderam de que se não fizer dessa forma as coisas não vão andar. Aqui no município, eu quero deixar bem claro, eu fui eleito para trabalhar 4 anos aqui para defender aquilo que é de interesse da nossa sociedade. Só sabe o que é ser um prefeito, só sabe o que é ser um governo, só sabe o que é ser um presidente, eu imagino, é só estando lá. Não estou aqui discordando, e nem dos demais que vão estar aqui falando, mas eu entendi a explicação do prefeito aqui, e vejo que não é fácil, porque... Não quero dizer que estou convencido com o que foi falado ali, mas é onde eu sempre falo, que o gestor precisa de estar sempre procurando os vereadores aqui nesta casa para estar conversando, porque realmente, como nosso companheiro Gilmar falou, nós aqui é que pagamos às vezes os patos por estar aprovando ou não algumas coisas. Mas eu quero dizer que, por mais que seja a dificuldade, vamos procurar defender aquilo que é de interesse da nossa sociedade. Problemas existem, existem. Problemas é para ser resolvido. Olha, desculpe, mas eu vou deixar claro aqui. Como eu falei, eu fui eleito para estar aqui 4 anos. Para frente só a Deus pertence. Mas agora para frente, no estado, no país, nos municípios, vai ter muito jogo, desculpa pela expressão, por interesse de estar lá na cadeira do governo, na cadeira do presidente e também na cadeira dos prefeitos. Eu não quero, porque eu sei da dificuldade que é. Como vereador, eu tenho sofrido bastante tentando ajudar as pessoas da minha maneira. Mas eu acredito que se para mim é difícil, para um governo, para um presidente, para um prefeito é muito mais. Agora, senhores secretários, eu não gosto de conversinha, prefeito. Precisa de fazer reunião, é uma cobrança que eu estou fazendo. Não estou aqui como adversário. Precisa de fazer reunião, precisa de realmente essa casa saber o que é que está acontecendo, porque muitas das vezes Nós estamos aqui para dar suporte à administração. Como o Gilmar falou, nós é que passamos a dificuldade aqui quando são apontadas algumas coisas que não convêm. Mas eu quero dizer, o prefeito só vai trabalhar se nós estivermos juntos. Mas para que nós estejamos juntos, nós precisamos de saber de tudo o que se passa.
Vereador Moacir Ataíde.
Sobre o quinto Open Tênis, dar os parabéns para a comissão que foi realizada lá no Esporte Canarana. Não pude estar presente, mas de coração dou os parabéns para eles. Também dou parabéns ao pessoal que fizeram a festa unificada na praça aqui. Muito bonita, muito linda. Acho assim, uma ideia, aumentar mais um pouco de mesas, ou então aumentar um pouco da rua. Ficou muito lindo. Tá de parabéns todas as escolas que ali participaram com as suas barracas, né? Tudo muito bem arrumado, muito organizado. Então, os parabéns também. Dá os parabéns também para o pessoal do motocross. E deixar o meu abraço para eles também, não pude estar presente. Quanto à indicação do Garapu, ela não é a primeira vez que ela está sendo feita. Ela já foi feita por mim também. Até vou procurar depois para fazer ver direitinho. Ali realmente é um lugar muito perigoso para a nossa comunidade. E temos certeza que se colocar, nem que seja aquelas tartarugas, que não aguenta muito tempo, né? Mas que possa diminuir a velocidade ali do nosso distrito e ajudar muito a nossa população ali. Vou soltar num assunto aqui do secretário Wilson sobre o Tampas Buraco, secretário. Recebi o seu comunicado. Realmente, não estou satisfeito porque tem muita coisa para ser feita em termos de Tampas Buraco. Tem indicação aqui da Avenida Paraná, se eu não me engano, do segundo ano de mandato, não foi feita ainda. Estou deixando isso claro para o senhor, se quiser, vou com o senhor para mostrar. Tem os meio-fios também que foi pedido para fazer. Indicação, talvez, uma vez foi do Manu, depois eu fiz também. Não foi feito ainda também. Quer dizer, nós somos cobrados. Pessoal de frente das caras, lá me chama para ir lá, realmente não foi feito, foi no segundo ano de mandato. Então, peço que dá uma forcinha, uma ajudinha. Outra coisa, recebi também do secretário Charles. Eu virei piada na feira. Me desculpa falar isso aqui, virei piada, que eu fui lá conversar com eles. O prefeito teve a reunião com eles em 2018, que participou eu, o vereador Sony, que assim que terminasse as festas da virada de ano, ia ser feita a reforma da feira. Até então, não foi mexido em nada ainda. E vou deixar bem claro, já tem doação de material para a feira. Eu pedi, dá um prazo para mim conversar com o prefeito, com o secretário Charles, porque eu acredito que nós tem tudo para fazer um bom trabalho ali na feira. Ali não é muita coisa, prefeito. É aquela calçada que está quebrada, é o que o senhor combinou com eles naquela reunião de pôr as pias. Eu acho que não vai gastar muita coisa. Eu sei que está arrochado para a prefeitura, igual o senhor mesmo falou, que tem que trabalhar com o pé no chão, eu concordo com o senhor plenamente, mas a resposta que receberam lá do secretário Charles foi chacota. Falou, não, o acordo que nós tivemos com o prefeito não foi esse. Que ele alegou que está em estudo para realizar as obras lá. E não é desse jeito que nós vamos conseguir manter aquela feira com aquele tanto de pessoal ali trabalhando. Tenho certeza, de coração, que a feira ali, por mais que... não vou dizer que ela está bagunçada. Pequenos detalhes que foi lá e mexer, aquela calçada e a pintura que o senhor falou que ia fazer para eles na época da reunião, que eu me lembro. Então, quer dizer, coisas assim pequenas que nós podemos sentar e conversar com o próprio pessoal da feira. Porque já pensou um cara vai lá e doa o material e faz o serviço na feira? Eu sou contra. Não sei os outros vereadores, eu sou contra. Porque eu acho que quem tem que fazer o serviço é a prefeitura. Queira sim, queira não, aquele espaço é da prefeitura. Isso é o que eu estou pedindo para o prefeito que está aqui, que dê uma olhada com carinho para o pessoal da feira para nós, fazendo um favor. Quanto a ida na Água Boa, eu também estive lá. E, na verdade, como diz o senador Jaime Campos, é muita conversa e pouca decisão. Mas eu acredito ainda que nós vamos conseguir essa ferrovia passando aqui por perto, que vai dar uma sustentação de trabalho para a nossa comunidade. E pedir também, prefeito, que a comunidade lá do Serra Dourada, estive lá visitando a escola, quando nós fizemos a sessão lá, até hoje não foi realizado os trabalhos lá, a demanda que eles pediram para o senhor. O senhor fazer alguma visita, uma indicação para dar um pulinho lá e conversar com eles para nós. Que não foi só lá, também no Garapu também já estive visitando, certo? Serra Dourada, Cluênio também, né? Nós tivemos as sessões lá e o povo está cobrando o dia da sessão, o que que foi cobrado. Eu queria trazer o documento, eles não quiseram me entregar. Mas assim, prefeito, pequenos detalhes que nós vamos chegar num acordo para todo mundo daqui um ano e meio, né? Nós temos mais um ano e meio de mandato, que realiza com sucesso o mandato dos nossos vereadores aqui e da prefeitura também.
Vereador Paulo José Gonçalves.
Quero, primeiramente, prefeito, parabenizar a atitude do senhor, né, por estar nessa casa, falando a respeito da administração, que muitas vezes o prefeito tinha que vir aqui dar explicação e muitas vezes não vinha dar explicação, tanto os vereadores como também os munícipes. O senhor veio aqui hoje e orientou a respeito dos gastos públicos, né? Quero parabenizar também a respeito dos convênios, né, que está sendo realizado. A respeito do meu bairro, Morada do Sol, né, a 3 de maio, Tropical 2, porque muitas vezes a gente vê algum vereador preocupado com a situação, realmente tem que se preocupar. Mas nós temos aqui, vereadores, que se preocupar é com obras. Nós temos aqui, a preocupação nossa é a respeito das cobranças dos munícipes, a respeito da Morada do Sol, da 3 de maio, do Tropical. É isso que nós temos que se preocupar aqui nessa casa. Porque nós sabemos, né, que na eleição que nós fomos eleitos, teve muitas promessas a respeito disso. E o nosso vereador, junto com essa casa, nosso prefeito, junto com os vereadores dessa casa, tem corrido atrás a respeito disso. E graças a Deus, com o empenho do nosso prefeito, foi liberado o recurso para fazer as obras. Porque as críticas, muitas vezes, nessa casa aqui, eu vejo o vereador falar a respeito dessas coisinhas pequenas que tem que ser feito. Realmente, eu sempre fui a favor de vereadores, porque eu sou vereador. Eu fico indignado muitas vezes quando um secretário não atende vereadores. Você entendeu? Porque o vereador, muitas vezes, ele busca o quê? Ele busca as informações. E as informações têm que ser passadas. Porque quando as informações não é passada, realmente o vereador tem que subir nessa tribuna e falar as coisas. Mas se as informações o vereador tem acesso a respeito das contas, a respeito dos gastos, né? Eu acho que nós temos que procurar a secretaria. Temos que procurar a secretaria, ver o que está sendo gasto na saúde, ver o que está sendo gasto nas outras secretarias, né? E por que que está acontecendo essa conta. Porque eu tenho certeza absoluta que o nosso prefeito, junto com a administração, não vai querer que a conta dele seja reprovada. De maneira alguma. De maneira alguma. Então, por isso que eu falo das responsabilidades que a administração está tendo. Tanto é que se tivesse alguma coisa encoberta, o prefeito não vinha aqui se esclarecer. Mas é claro, e eu louvo a atitude do senhor, prefeito. Agora, nós temos que entender que as coisas estão andando, gente. Nós temos que entender que 4 anos passados, a cidade era cheia de bicho. Hoje a cidade está limpa. Você não vê reclamação a respeito de lixo. Você não vê nego filmar a respeito de lixo, fazer vídeo. A nossa saúde, graças a Deus, está indo muito bem. Tem algumas reclamaçãozinhas, mas essas reclamaçãozinhas, eu analiso assim, são de pessoas, muitas vezes, desinformada das coisas. Então existem essas reclamações. Mas eu vejo assim, senhor prefeito, adversário o senhor sempre vai ter, isso não tem dúvidas. Agora, colocar num site, colocar num Facebook que a saúde está indo bem, que a saúde, graças a Deus, atende todo mundo, que a cesárea muitas vezes é 4, 5 mil, lá é de graça. Isso aí quase não acontece. Mas acontece, muitas vezes, de uma pessoa mal informada falar mal das coisas. Isso acontece. Isso sem sombra de dúvida, né? Agora, eu quero ver o seguinte, é chegar e falar, ó, eu vou ajudar na saúde isso, porque eu tô vendo que a saúde tá indo bem, eu tô vendo que o dinheiro tá sendo bem aplicado. Isso aí é difícil. Mas falar alguma coisa a respeito da saúde, falar alguma coisa a respeito da educação, você vai ver isso. Mas por quê? Porque realmente as pessoas que reconhecem o trabalho da administração são poucas pessoas que colocam na mídia. Agora, as reclamações sempre vai ter. Vai ter por quê? Porque as pessoas que trabalham, elas têm o direito de falhar também. Acontece de falhar. Você entendeu? Agora, quem não trabalha, vai falar o quê? Não faz nada. Então, eu vejo assim, prefeito. O senhor está indo no caminho certo. Sua administração está indo no caminho certo. Essa casa de lei está indo no caminho certo. Porque o senhor mesmo sabe que eu sou crítico. Eu sou crítico e não tem rabo preso com ninguém. O que tem que ser falado, eu falo. Pois eu não falei que tem 50% de funcionários, muitas vezes, que vivem nas custas do outro? Eu não tenho medo disso. Então, nós sabemos. Quem trabalha, nós temos que valorizar. Nós temos que valorizar. Nós sabemos que nós temos uma provedora ali no hospital que trabalha dia e noite. Não tem tempo nem para o marido. Nós temos que valorizar esse povo. Na obra é a mesma coisa. Na educação é a mesma coisa. Na ação social é a mesma coisa. O que eu sempre falo é o seguinte. Essa casa tem que ser atendida. Essa casa tem que ser atendida para que vereador não sobe nessa tribuna reclamando de algum secretário. Então eu sempre falo. O secretário está ali para ajudar o prefeito. O secretário ele é nomeado para isso.
Vereador Rafael Govari.
E hoje eu vou falar sobre política. A política que está tão presente em nosso meio, odiada, e ao mesmo tempo capaz de criar paixões e de mover multidões. Foi isso que vi na vinda do presidente Bolsonaro em Barra do Garças para o lançamento do projeto de recuperação do Rio Araguaia. Uma multidão veio de todos os lugares da região para ver e apoiar o presidente, pois ele personifica a mudança, a transparência, tão desejada pelos brasileiros. Percebo que o povo entendeu que a transparência é a base de uma mudança verdadeira. Já na semana passada, em Água Boa, o ministro dos Transportes, Tarcísio Freitas, garantiu que as obras da ferrovia Fico iniciam em 2020. Vamos acreditar que esse governo é diferente, é transparente, e que realmente essa promessa se tornará uma realidade, não sendo somente mais uma ação política, como foi em 2010, numa mesma audiência também em Água Boa, quando o governo passado prometeu o trem apitando na região em 2012. Também em conversa com o senador Jaime Campos, em Água Boa, o mesmo passou a informação que o ministro Canudo, do Desenvolvimento Regional, assinou a liberação do financiamento para o município de Canarana, assim como ele tinha prometido no final do mês de maio ao prefeito, o que demonstra a seriedade do atual governo federal. Da mesma forma que a política está mudando a nível nacional, este também é um anseio dos matogrossenses. Por 2 anos, os representantes de Canarana foram enrolados pela antiga gestão estadual sobre a escola estadual 31 de março. O atual governo garantiu ainda em março a imediata assinatura do convênio, o que ainda não aconteceu. Pela última informação dada pelo deputado estadual Dr. Eugênio e o vice-governador Piveta, o convênio será assinado no início de julho. Vamos ver se essa promessa irá se cumprir e se o governo entendeu que é preciso ter transparência. Na minha opinião, transparência não é fazer tudo, mas o que prometer, fazer. Se não dá para fazer, então diz que não dá, mas não ficar enrolando. É dizer, olha, temos tanto, conseguimos fazer isso. É ter uma linguagem só. Se é sim, então é sim. Se é não, então é não. Para mim, transparência é jogar limpo. É pensar mais no coletivo e menos no individual. É ser mais técnico e menos político. Nem preciso dizer que transparência é também ser honesto. O mesmo fenômeno que ocorre a nível nacional e estadual tem também o seu movimento aqui em Canarana. Esse movimento não é, enganam-se muitos, partidário, nem está personificado em alguma figura pública. É o desejo de pessoas que trabalham, que sonham, que contribuem economicamente, que ajudam no desenvolvimento e, portanto, simplesmente querem o bem do município. Como vereador, procuro sempre fazer um trabalho técnico, até porque a eleição é no segundo semestre de 2020, quando começa a política e, democraticamente, várias pessoas e grupos irão para o debate e apresentarão suas ideias, o que é muito salutar e positivo. Mas percebo que a eleição já começou em Canarana. E quando a eleição começa, o que é técnico passa a ser político e tudo se mistura, virando ao final uma ação política e não técnica. E quando vira política, posicionamentos são distorcidos e interesses pessoais entram em jogo, sendo a transparência apenas um discurso que não encontra morada nem na própria pessoa que a apregoa. Um exemplo que está acontecendo é em relação ao Dia do Evangélico. A contrariedade de alguns é técnica, é política ou é de ordem religiosa? Porque se a questão é técnica das leis e houve falhas na contratação, então que se apure. Se é uma questão técnica de economicidade, então que essas mesmas pessoas se pronunciem contra as demais festas, para ser coerente, inclusive aquelas que acontecem nesse mês de junho. Ou os evangélicos, algo em torno de 30% da população, segundo o último censo do IBGE, mas os simpatizantes não têm direito a um evento que todos sabem ser ordeiro. Ou então a questão é política. Da mesma forma, há também aqueles que se beneficiam do evento politicamente, defendendo publicamente a data e subindo no palco no dia, mas que estão um pouco se lixando para a causa, que tem por principal objetivo adorar a Deus e transformar vidas. Até aqui, porque creio ser isso o certo e ser este o anseio da população, procuro agir com transparência e cobro transparência. Quem acompanha as sessões sabe. Se concordo, eu voto favorável, se não concordo, não voto. Cobro, faço requerimentos, peço explicações ao prefeito e aos secretários. Esta é a função do vereador. Se tecnicamente está errado, então está errado. Mas também participo, ajudo, busco soluções, elogio e critico, mas sempre procurando manter a coerência. No segundo semestre do ano que vem, as pessoas me avaliarão, sendo candidato ou não. Se minhas ações foram coerentes e transparentes, ou se eu agi em prol de benefícios próprios, anexados dentro de interesses políticos executados nas ações parlamentares.
Vereador Robson Weiner dos Santos Barbosa.
E quero começar minha fala, primeiramente, agradecendo a Deus por mais essa oportunidade e falar sobre minhas indicações, né? Estive em visita ali pela comunidade da Matinha, como todos ouviram a indicação, e chegar ao meu conhecimento lá e um pedido, né, que o secretário de obra, que está inclusive aqui presente, para que faça uma limpeza lá no campo de futebol, que aos finais de semana aquela comunidade lá só tem só bola, futebol para jogar. Então, pedir aí, né, para o secretário de obra que está aqui presente, para que, né, nos atenda com carinho, né, dê uma atenção com carinho, né, nessa indicação. E o patrulhamento também nas, né, nas aldeias que dá acesso lá na Matinha, realmente as estradas estão intransitáveis. Então eu sei que as demandas, secretário, são muitas, né? E as cobranças também são demais, mas eu tenho certeza que serei atendido aí, na medida do possível, por essa indicação que está sendo feita por esse vereador. Sei que muitas coisas estão acontecendo na nossa cidade e tenho certeza que muitas coisas ainda vão acontecer, se Deus quiser, né, o que nós queremos. E eu quero aqui também agradecer, né, só agradecer à Secretaria de Obras, né, pelos quebras-molas que foram construídos em nosso município, ali próximo à Escola 31 de Março, como todos aí já perceberam, próximo à Igreja Assembleia de Deus, ali na Rua Palmeiras das Missões. Então a gente quer, né, agradecer. Antes tarde do que nunca, né? A gente nunca ia adivinhar que ia acontecer algum acidente, mas a gente agradece já de coração esses quebra-molas. Quero aqui também parabenizar o prefeito Fábio, né, e todos que contribuíram diretamente e indiretamente para a realização da festa junina, né, unificada na praça esse final de semana, que a festa foi muito boa, como alguns novos vereadores aqui já falou, bem comentado na cidade, com a praça bem iluminada. Então a gente só tem a agradecer. E pode contar aqui com a gente, que está sempre à disposição nessa casa.
Vereador Claudir Sônimo Feijó.
É, que pena que toda a sessão da gente não tenha alguma coisa polêmica, né? Para vir pessoas nos assistir. E é muito bom as pessoas verem o que a gente está fazendo aqui. É, já de antemão, me coloco a seu lado, Gilmar, que nós estamos fazendo nosso papel. O nosso papel aqui é de ver obras também, mas principalmente fiscalizar e ficar do lado da população. Que é a população que nos colocou aqui. O prefeito pediu voto para ele e nós pedimos para nós. O prefeito responde pelos atos e nós também. Então, falar um pouquinho da viagem de Cuiabá, onde meus companheiros que antecederam já falaram, nós tivemos na audiência pública, né, Pedrinho? Eu e você, o Gerê, onde se tratava sobre o CAR e também sobre as licenças de SEMA e IBAMA, que é, dá gosto de a gente ver. Esse presidente, eu acho que ele está do lado realmente de quem trabalha, porque ele quer dar crédito para quem trabalha e fazer as coisas fluir. Então foi muito bom a gente estar. Estava também na outra audiência em Água Boa, onde assistimos o pessoal falar muito bem do Mato Grosso. Tomara que as coisas aconteçam. Está cedo para a gente falar ainda, mas vamos torcer. Falando também com o prefeito, antes já colocando, nos colocou que fez muitas obras, mas eu acho que ele tinha que usar mais um pouco a rádio, então, para divulgar para a comunidade, porque a comunidade não é isso que está nos falando. E se o prefeito que antecedeu a ele deixou dinheiro em caixa e não fez, às vezes é melhor que deixar a prefeitura limpa. Deixou em condições do prefeito dar continuidade e trabalhar. Também, falando com o Nininho, deputado, falei, deputado Nininho, eles começaram a lama asfáltica numa época muito errada. Agora que está no tempo bom, não, a gente não está vendo, não estão fazendo. Ele se posicionou que nesta semana ele ia pegar junto, lá na Sinfra, ia nos dar uma mão para que as coisas aconteçam nesse município. E as estradas também. Há dias atrás, o prefeito, vice-prefeito, estiveram na rádio. Segundo o secretário, disse que estava vindo patrolando de Serra Dourada até o aeroporto. O senhor que colheu para mim o gergelim, falou, olha, Feijó, faz muito tempo que eu não vejo máquina ali, hein? Porque ele mora 15 quilômetros aí para frente e diz que a máquina não passou. Então, nós tínhamos que dar uma mão para esse pessoal, que faz tempo mesmo que não está sendo patrulhada. Lá na Milagrosa também, o pessoal só se foi esse final de semana, porque a semana passada o pessoal falou, Feijó não tem condições de andar. Aí a 109, a 110, o Pedrinho, que está ansioso, diz que os fazendeiros acercam ele na estrada, falam, cadê a patrola, cadê o maquinário? Então, está deixando a desejar em alguns aspectos. Eu acho que nós temos que cobrar aqui e não fazer demagogia. O que a gente está vendo que tem que fazer, a gente tem que falar, porque aí a gente vê todos os vereadores, todos tão ansiosos para ver alguma coisa. O Paulinho, que para ele que está tudo bom. Diz que vereador não tem que fiscalizar, tem que ver obra. Mas isso aí está pouco. A não ser no meio do canteiro ali.
Vereador Ederson Perch.
Me referindo aqui às indicações que fiz na noite de hoje, atendendo solicitação de alguns moradores da localidade do Culuene e do Guarapu, onde fiz as indicações direcionadas aos deputados Nininho e também Eugênio, para que esses possam, junto à Sinfra, nos auxiliar para que sejam implantados alguns quebra-molas aí na rodovia MT-020. A gente sabe que já houve acidentes, já houve vítima fatal nas entradas aí dessas localidades, e para que isso não venha a ocorrer novamente, que sejam implantados esses quebra-molas. Infelizmente, a gente sabe que quebra-mola, para quem dirige veículos aí, passa por esses locais onde tem quebra-mola, a gente sabe que o tanto que é ruim, mas a consciência do povo, infelizmente, ela não, nessas horas, não existe. A gente passa e vê veículos em alta velocidade transitando naqueles locais que são de extremo perigo lá para a população. Então, que sejam colocados esses quebra-molas. Também fiz a solicitação ao secretário de Obras e também ao prefeito municipal para que seja feito o conserto lá na ponte do Vanic, da mesma forma que foi feito lá no Rio 7 de Setembro, naquelas duas pontes. O serviço ficou muito bem feito e agora a gente espera que nos próximos dias, aí a gente, aproveitando a época da seca, que seja feito esse conserto aí na ponte do córrego Vanic e também um tapa-buracos aí na rodovia MT-020, que infelizmente já temos alguns buracos, e se a gente não tampar agora, deixar para a época da chuva, nós teremos sérios problemas, com certeza. Falar da nossa ida também à Barra do Garças, nesses dias, onde tivemos a visita do presidente da República, no Dia Mundial do Meio Ambiente, onde foi assinado um convênio de recuperação das nascentes do Rio Araguaia, que muito preocupa aquela região. E onde em seu discurso o presidente da República demonstrou tudo aquilo que vinha falando durante a sua campanha, que o objetivo dele, da sua administração, do seu governo, é de deixar trabalhar aqueles que querem trabalhar. E como sempre foi falado, se o governo não atrapalhar, já está bom. E a gente vê que o governo federal tem feito isso, tem demonstrado isso nas suas ações. E fico muito feliz em ter acreditado, e fico muito feliz que alguns que não acreditaram, que estão começando a acreditar no governo, e acredito que tudo vai dar certo, sim. Dizer também da audiência pública que estivemos em Água Boa, onde juntamente com ministro, governador, senadores, deputados federais, estaduais, prefeitos e vereadores, foi muito debatido e muito discutido a questão da ferrovia FICO, que acredito sim, como disse o senador Jaime Campos, que no início do próximo ano, no primeiro semestre, comecem as obras dessa tão sonhada ferrovia, que com certeza irá mudar o destino dessa região, o destino desse estado. Que, como disseram lá, o estado de Mato Grosso hoje produz praticamente o que o Brasil todo produz. E a região do Araguaia também com certeza produzirá sozinha o que o estado de Mato Grosso hoje produz. E não tenhamos dúvida nenhuma disso, que com a vinda da ferrovia e com a implantação da 242, que também é uma realidade, acredito eu, o qual aqui quero parabenizar o prefeito por ter ido a Brasília, juntamente com atendendo um convite dos indígenas, onde o prefeito foi defender um traçado que, infelizmente, como disse o prefeito lá em Brasília, eu estava assistindo, no dia que nós fomos a Nova Ubiratã, numa audiência pública, numa jogatina de dois ou três interessados com interesse próprio, infelizmente, naquela oportunidade, nós não tivemos o momento, não nos deixaram falar e colocar a nossa opinião com relação a 242, e aonde nós iríamos já naquela época apresentar esse traçado alternativo que passa por Canarana, pela MT-020, na Dona Zélia, dando acesso à Gaúcha do Norte. E infelizmente, naquela oportunidade não fomos ouvidos, deram sequência ao projeto Abel Prazer, e hoje estiveram lá, semana passada estiveram lá, aonde os índios deram de dedo, aonde o Procurador-Geral da República deu uma aula de democracia, uma aula de ensinamento ao prefeito da cidade vizinha e também ao senhor que é o responsável e dono daquele loteamento, daquelas futuras cidades, né? Levar uma lição que não se faz as coisas do jeito que eles acham que é, não nos ouvindo, não nos ouviram a população indígena, e hoje estão aí parado, marchando parado, e vão ter que voltar lá atrás e ouvir as comunidades indígenas, ouvir as pessoas que têm interesse, para que de repente, logo aí na frente, a gente tenha a realidade, a implantação dessa 242. Então, parabenizo o prefeito por ter ido lá, ter defendido esse traçado alternativo, que acho eu também que é a solução para a MT, para a rodovia BR-242. Queria também falar e fazer um convite a toda a população de Canarana, que nesses últimos dias nós tivemos os problemas aí com a questão de fornecimento de água, e a gente sabe que nas mídias sociais, nas redes sociais, foi muito cobrado com relação a este atendimento da CAB. Nós, por mais que nós tenhamos feito o nosso papel, a gente foi muito criticado, mas corremos atrás, solicitamos essa audiência pública, e essa audiência pública então foi marcada para o dia 3 de julho, às 19 horas, aqui na Câmara Municipal. Então, conclamo a população de Canarana, faço um convite à população de Canarana, a essas pessoas que tanto criticaram, que venham para essa audiência pública, ouvir as explicações e fazer as suas indagações com relação à questão do fornecimento de água. Acho que algo precisa ser feito, sim, precisamos cobrar mais desta empresa e com certeza, juntos, nós conseguiremos fazer a diferença aqui na nossa cidade. E se for preciso, prefeito, acionar o departamento jurídico, se não houver melhorias, acionar o departamento jurídico para que a gente reverta essa concessão para o município de Canarana novamente, que é de direito. E dizer aqui, com relação a uma preocupação que tenho, e levo esta minha preocupação ao prefeito municipal, vice-prefeito, secretários do município, aos suplentes de vereador, que percebo nos últimos dias aqui na administração do nosso município um afastamento, um distanciamento entre esta casa de leis e o executivo.
Vereador Emanuel.
Eu quero começar minha fala aí, né, como sempre, parabenizando aí, ó, os eventos que tiveram em nosso município durante essas últimas duas semanas. Uma delas foi o motocross, né? A gente fez uma moção aí de aplauso aí à comissão organizadora, né? E o motoclube aqui de Canarana, um evento muito, muito legal aí, que trouxe em torno aí de 30 a 40 pilotos de fora, né? Participaram, secretário Wilson, secretário Ruberlan deram uma força muito grande aí no evento, né? Quero agradecer prefeito Fábio, sempre apoiando aí o evento no nosso município, né, e as demais secretarias. Tivemos também a festa junina unificada, né, que foi muito legal, só elogios. E a festa da PAI também. É uma festa aí que deu certo e esperamos que todo ano aconteça. É, tem algumas coisas que depois eu quero conversar juntamente com o secretário, que são sugestões que eu quero dar em relação aí à festa unificada, né. Também nós tivemos aí a primeira Copa Araguaia Sub-17, que com apoio do Eduardo, né, vieram jovens aí de Sub-17, menos de 17 anos aí participar, Nova Nazaré, Querência, Água Boa, né, foi nesse sábado agora, um evento muito legal aí com nossos jovens, não só aqui de Canarana, mas aí da região. Também tivemos aí o quinto Open de Tênis aqui de Canarana, parabenizar a comissão organizadora em nome do presidente Charles aí. Nós também tivemos um nível muito alto, senhores vereadores. Vieram tenistas aí de São Paulo participar do evento nosso aqui em Canarana, um evento também que movimentou a cidade. Então, isso só traz benefícios aí para não só para, né, os adultos que praticam, mas também para as crianças que se espelham aí. Tinha bastante crianças participando desses eventos e eu gosto muito, né, porque essas crianças aí participando desses eventos sempre vão estar praticando, melhorando sua saúde, né, tem essa questão social também. Nós tivemos também um acantonamento aí do Ramo Lobinho, né, do grupo dos escoteiros, foi muito legal por dois dias, também crianças e jovens aí de 6 a 10 anos participaram, dois dias ali na Chácara do Frigo, muito legal. Nós tivemos a participação dos pais, que nos ajudaram bastante, e os chefes do grupo escoteiro. Então eu quero agradecer a ajuda dos pais e dos chefes aí, principalmente das crianças, foi muito divertido. Campeonato Amador, né, nós estamos chegando aí na fase agora de mata-mata, jogos muito interessantes, agora vamos chegar na fase mata-mata, equipes fortes aí que vão ter com certeza ter um nível muito bom aí nessa reta final. Quero começar aí minha fala em relação aí às atividades nossas aqui da Câmara. Quero primeiramente parabenizar o prefeito Fábio sobre a palestra que ele deu lá em Brasília sobre a 242. Inclusive, foi já nós vereadores, a gente já havia conversado com ele, né, para ir a Cuiabá e mostrar esse trajeto alternativo. Porque em relação à questão econômica, né, como já o vereador Sônia já colocou, nós temos aí já 020, né, bom pedaço dela já asfaltado. E a questão indígena, a gente sabe tão quão é difícil vai ser resolver essa questão indígena, né, no traçado original. O prefeito fez a parte dele, mostrou, né, as pessoas que tomam a decisão lá em Brasília. E agora vamos ver o que vai acontecer. A gente sabe que é difícil, mas, como falei, o prefeito fez a parte que é mostrar esse trajeto alternativo aí. Sobre a audiência pública lá em Água Boa, é como o senador Jaime falou, a gente é muita conversa para pouca ação. Então espero que realmente aí, essa ferrovia saia o mais rápido possível. Né, nas planilhas que colocaram lá para a gente, que estávamos lá, era para começar em 2020 e o término é 2025. Né, é um projeto, uma infraestrutura que vai beneficiar muito a nossa região, onde que, pelo que eles nos passaram lá, nós temos aqui na região do Vale do Araguaia, do Mato Grosso, em torno de 10% de toda a produção nacional aqui de soja. Então é considerável que nós temos a nossa maior precariedade, essa questão da infraestrutura de estradas. Né, comentaram-se também da questão de fazer uma hidrovia aqui no Rio das Mortes, juntamente aí com o Araguaia. Então é uma outra solução também que vai estar ajudando. Então, assim, é uma audiência positiva, mas que realmente a gente espera que saia tudo do papel. Lá nessa audiência também falou-se também sobre a 158, né, que tem esse problema da questão do traçado, né, que é outro problema indígena, e a gente sabe aí que já durou aí de 10, 15 anos esse problema, né, e temos aí a questão da 242. Quero parabenizar novamente o prefeito Fábio aí pelo projeto Avançar Cidades. A gente sabe o quão está difícil de a gente conseguir recursos, tanto em âmbito estadual, federal, e o prefeito Fábio, juntamente com esta casa, a gente está correndo atrás. Né, e agora com a assinatura e da autorização desse financiamento pelo Ministério, Canarana vai ser muito, muito beneficiada. Né, a gente vai resolver essa questão do asfalto, da drenagem do Mural do Sol, da Tropical 2, da Rua 3 de Maio. Nós temos também a Rua Perimetral ali, né, no setor Jardim Bela Vista, que hoje, junto com a 31 de março, são as principais obras que a população nos cobra, que deseja. A gente sabe da situação do Morado do Sol, tantos anos aí que o pessoal cobra, e a gente, nós como vereadores e o prefeito, a gente sabe tão quanto é importante. É uma das obras que a gente mais é cobrado.
A Câmara Municipal de Canarana apresentou Legislativo em Ação.